Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
No Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o Luiz Klein, ele que é coordenador do Campo Experimental da Cotrizal e também o consultor técnico engenheiro agrônomo André Grolli. E de imediato nós vamos então para um panorama da colheita da safra do milho, Luiz. Bom dia.
Bom dia, Silvana. Bom dia, André. E bom dia aí a todos os ouvintes, especialmente os associados da Cotrizal. Silvana, a gente hoje encontra, a nível de campo, tá? A cultura do milho está se finalizando. E, então, existe uma variação entre as regiões de atuação da Cotrizal. Né? Dentro da região noroeste, algumas áreas já estão em colheita avançando, né? Enquanto que mais para a região da matriz, ainda a gente encontra áreas finalizando enchimento de grão, e vai demorar um pouco mais ainda para se realizar a colheita. Tá? Claro que envolve ainda diferenças entre épocas de plantio e ciclo dos híbridos que a gente trabalha. Tá? Mas, no geral, ainda a colheita está em fase de início. Tá? E quanto à expectativa, tá? A gente sabe que foi passado por um período de estiagem, tá? Que compreendeu basicamente aí toda a área de atuação da cooperativa. A gente tinha um potencial gigante, ia ser uma safra recorde, né? Mas acabou aí por ser penalizado um pouco aí em função desses 20 dias de estiagem. Ainda assim, a expectativa da cooperativa é de uma média geral aí variando entre 130 a 150 sacas por hectare. Tá? Claro que isso é média, né? Então tem áreas que vão produzir a mais, outras um pouco menos, e conforme as variações aí, tanto de investimento híbrido e condição que enfrentou. Tá? Então, ainda assim, são produtividades boas, né? E a gente espera aí que a área do milho ela se mantenha, pelo menos, para a próxima safra, o que é importante para o sistema e traz rentabilidade, traz melhorias, né? Parte de solo, rotação de culturas, aí, o que é importante para o sistema como um todo. E aí a gente também, finalizando a colheita, nós temos algumas atividades a serem feitas a campo. Né? Então, uma delas seria o manejo de plantas daninhas. Né? E também alguns produtores vão optar por plantar plantas de cobertura e outros a realizar uma safrinha de soja. Tá? Então, André, eu gostaria de perguntar aí alguns cuidados, aí, o que o produtor ele pode estar fazendo nessa fase aí, pré-plantio de uma cobertura ou pré-plantio aí de uma soja safrinha.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Silvana. Bom dia, amigos ouvintes do nosso programa da cooperativa, Cotrizal. É sempre um prazer estar aqui falando para vocês. E hoje não é diferente, né? A gente sempre traz alguns dados importantes atualizando lavouras, né? Dentro do contexto regional onde a Cotrizal exerce. Como o Luiz citou a questão da implantação de soja safrinha, como é uma soja plantada fora da sua época vamos dizer assim, da sua época preferencial, é uma cultura que vai ter um desenvolvimento muito rápido. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente em plantas daninhas, porque cultura do milho, dependendo do manejo de herbicida que foi feito, se foi usado pré-emergente, não foi usado, ela geralmente apresenta uma grande quantidade de plantas daninhas no meio, né? Porque ela cresce, ela vai ter entrada de luz e, consequentemente, desenvolvimento de plantas daninhas no meio. Após a colheita, geralmente a plantadeira vem atrás da máquina, né? Então, é importante que a gente faça uma dessecação muito bem feita nessas áreas, principalmente pela mata competição. Como eu citei do rápido ciclo do soja na safrinha, qualquer mata competição aí vai causar perdas, né? Expressivas para a soja. e também ter o cuidado na implantação, né? A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de tu fazer uma semeadura boa em cima da palhada de milho, em função da grande quantidade de massa de palha que ela deixa na lavoura, o milho, né? Então, ter plantar devagar, ter uma qualidade, uma semeadura de boa qualidade para conseguir uma boa implantação da lavoura, para, consequentemente, buscar um bom potencial produtivo no safrinha. A gente sabe que é limitado o potencial do safrinha, mas nas regiões mais norte nossa da cooperativa, noroeste, aí, a gente sabe que os produtores aí sempre, geralmente, buscam boas produtividades aí para complementar o milho, né? Então, é muito importante. E também cuidar, isso aí os pesquisadores já vêm falando, né? Da questão da ferrugem no safrinha. É muito importante entrar com produtos premium, vamos pensar assim, já nas primeiras aplicações, onde a gente busca triazóis de alta performance aí no controle da ferrugem nos principais, cedo na safrinha, né? Para depois não ter prejuízos grandes lá na frente, né? Continuando, Luiz, eu acho que é importante nós falar, não sei se tu tem mais alguma coisa para falar sobre milho, acredito que seja isso aí, as colheitas em andamento, é mais ou menos isso aí. Eu falar um pouco de soja, no panorama de soja que hoje se encontramos na nossa região e na grande maioria das áreas da cooperativa. Uhum. Então, a soja vem se desenvolvendo muito bem, após um período de estresse aí, depois da implantação, a gente passou aqui em Sarandi, por exemplo, 21 dias sem chuva, né? Então, prejudicou um pouco a implantação das lavouras de soja. As lavouras que ficaram com as sementes depositadas um pouco superficiais tiveram problema de emergência. E aquelas que foram depositadas um pouco, que foi plantado para nascer, que a gente fala, que foi plantado um pouco mais, com uma profundidade um pouco maior, teve uma implantação um pouco melhor, comparado com as demais. Mas, falando do desenvolvimento, muito bom, a lavoura vem se desenvolvendo bem, alongando entre nó e botando, cada 3 dias está botando uma folha, né, Luiz? Para essa umidade que a gente tem aí. Então, o desenvolvimento muito bom, e a gente elenca alguns pontos importantes, né, Luiz, aí para falar principalmente sobre doenças. Luiz, tu quer falar um pouquinho aí sobre o que a gente tem pensado e que a gente está vendo o que vai acontecer futuramente.
Uhum. Beleza. É, André, o clima está favorável para a soja, mas ele também é favorável para as doenças, tá? Então, a gente já tem, aqui vai o alerta, né? A gente já tem ferrugem reportada dentro da região da cooperativa, tá? Então, agora demanda uma atenção muito grande, tá? Por parte dos produtores e da assistência técnica também, que o manejo ele tem que ser seguido à risca, né? A gente tem que respeitar intervalo, respeitar a recomendação de produtos, tá? E dentro dessas recomendações, né, ela vai variar um pouco conforme a época de semeadura. Então, a gente tem hoje a campo uma porcentagem da soja que foi semeada em outubro, tá? Essa soja ela vai estar um pouco mais adiantada, coincidindo aí hoje com a segunda ou terceira aplicações já a nível de campo, aonde vai demandar de produtos aí a base de proticonazol, né? E aí existem vários dentro do portfólio, a gente poderia citar, tem a família Fox, tem Viovan, Mitrion, tem Blavit também, né? Ou produtos à base de tebuconazol também, né? Então, hoje dentro do portfólio da cooperativa a gente tem blindado, Scalia Max, tem Nativo Plus, que é um produto novo aí que já entra acompanhado de um multissítio, né? Um protetor. Então, que também é fundamental, tá? Então, a gente recomenda que, sob nenhuma hipótese, o produtor retire o protetor das aplicações, tá? Então, principalmente aí a gente trabalha com Mancozeb ou Clorotalonil, tá? Agora, sojas aí que foram semeadas no mês de novembro, tá? Essas lavouras elas podem estar hoje a nível de campo entrando recém nas primeiras aplicações de fungicidas, tá? Então, a gente chama atenção para aqueles produtores onde se planejaram, tem em casa ou tem adquirido alguns produtos para a primeira aplicação onde não contém um triazol, ou tenham só carboxamidas, ou tenham triazóis que não sejam específicos para ferrugem, que eles tenham uma atenção um pouco maior e procurem aí fazer algum reforço, tá? Então, citando algum exemplo, a gente hoje tem no portfólio Alade, Belian, Onsuva, tá? Vessária, são produtos para primeiras aplicações. A gente poderia estar reforçando esse tipo de produto com tebuconazol e sempre acompanhado do multissítio protetor, tá? E agora, os plantios de dezembro, que a gente sabe que teve bastante áreas que foram semeadas um pouco mais tarde, e essas lavouras aí, elas vão estar também hoje sob fase de capina, né, manejo de de herbicidas. E depois, posteriormente, vão entrando aí na primeira aplicação verdadeira. O que a gente pede de cuidados na soja dessa fase? Já na capina, se possível, entrar com um fungicida à base de tebuconazol. Né? Então, hoje a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, uma bem conhecida, o Nativo. Né? É uma opção muito boa para estar se manejando ferrugem. E aí, depois, também, a gente pode estar cuidando para não perder em time de entrada. Tá? Então, essa aplicação da capina, ela vai dar um espaço aí de mais ou menos uma semana, no máximo 10 dias da aplicação verdadeira de fungicida. Né? Então, o produtor não pode demorar para entrar só porque fez essa aplicação de fungicida na V0. Tá? Então, basicamente, o cenário está bastante focado em ferrugem. André, se você quiser complementar alguma coisa e também falar um pouquinho sobre manchas, também é interessante.
Luiz, eu só queria complementar a tua escala aí de plantio entre outubro, novembro e dezembro. Esses sojas que foram plantados em final de outubro, início de novembro, eles estão com um desenvolvimento muito acelerado e estão entrando no reprodutivo. Então, e a gente começando a encontrar alguns focos de ferrugem já em início de janeiro, então a gente vai conviver com essa ferrugem por um grande período de tempo, no mínimo 60 dias até essa lavoura aí se definir potencial produtivo, término de enchimento de grão e colheita. Então, é muito importante umas 3 aplicações de carboxamida no meio dessa cultura, tá? Desse soja que foram plantados em final de outubro e início de novembro, porque eles têm um vegetativo tiveram um problema de vegetativo, mas agora está com um desenvolvimento muito rápido, então com muita folha, botando muita folha nova. Então, a carboxamida ela vai dar um maior residual para nós e maior proteção para a lavoura, né? Então, eu falo de carboxamida, primeira, segunda e terceira aplicações verdadeiras aí, seria muito importante a questão de uma carboxamida. A questão de manchas, né, Luiz, é muito importante aí nas primeiras aplicações, como você vem falando aí, já falou bastante em ferrugem, né? Mas a mancha é muito importante nesse período de chuvas, né? Porque vai ter o respingo da folha e, consequentemente, vai ter infecção. Então, tomar cuidado aí, também tem alguns produtos biológicos que te ajudam no controle de manchas, juntamente com o que o Luiz falou aí, alguns triazóis mais potentes para controlar a ferrugem e mancha na mesma aplicação. Então, não tiraria uma carboxamida voltada para manchas na primeira aplicação, como o Luiz falou deles aí, recém, os 3-4 que a gente tem no portfólio, mas adicionaria um tebuconazol aí para ajudar no controle das manchas aí na primeira aplicação verdadeira da soja.
André, para complementar também, existe um outro ponto, que a gente tem uma grande quantidade de materiais hoje, uma grande área semeada com materiais TF, que a gente chama, tá, com tolerância à ferrugem. Mas essa tolerância genética, ela por conta sozinha não vai ser suficiente. Então a gente orienta os produtores que mantenham o programa de fungicidas com mesmo nessa soja TF, tá? Então, o que vai mudar para esse tipo de material é que dali a pouco você pode estar mexendo um pouquinho em intervalo, ganhando 2-3 dias a mais de intervalo. Mas no programa em si, de fungicida, para a soja TF, ele mantém igual a soja normal, tá?
Exatamente.
André, pragas, você que tem rodado mais lavouras, o que você tem visto aí com base aí em pragas, ocorrência, o que o clima tem favorecido aí?
Luiz, ultimamente que a gente tem visualizado bastante, hein, é a questão de diabrótica. Então, desde o começo, onde a soja ela vem mais tenra, com desenvolvimento mais agressivo, ela fica mais fácil das pragas atacarem, né? Então, diabrótica a gente tem achado muito na lavoura, e então já causando danos. Então, tu vê que ela já está derrubando flor. Claro, a soja bota muita flor, né? Então a gente não pode alegar que essa derrubada de flor por diabrótica, a gente encontra elas na flor, né, da soja, vai ocasionar perdas, mas a gente encontrou alguns ramos, né? Então ela quebra a dominância apical da soja aí, causando alguns danos importantes na lavoura. Então tomar cuidado com ela, tá? A gente sabe que não é fácil o controle, na verdade, a gente consegue controlá-la fácil, mas a infestação dela é muito rápida. Então tomar bastante cuidado com diabrótica. Chamando a atenção um pouco de lagarta, aparecendo agora, né? Então, sojas extendes aí, que a gente tinha como resistente, alguma que outro foco a gente tem encontrado de lagarta spodoptera. Então, ficar de olho, sabe? Porque era uma lavoura que eu não tinha prestado muita atenção na questão de lagarta, porque a gente sempre soube que ela tinha uma certa tolerância, né? a lagarta, a resistência, vamos dizer assim, e hoje a gente vê que, que tem lagartas aí atacando. E percevejo, né, Luiz? Agora, essa soja entrando na fase reprodutiva, caniveta e flor, então é onde o percevejo aí causa maior dano, né? Então, tomar cuidado aí com o percevejo, ó, e dar uma olhada nas lavouras. Aí, nas primeiras horas da manhã, você não vai conseguir encontrar ele, então ele vai esperar o sol esquentar para ele subir no dossel da planta, que você vai conseguir visualizar. E pano de batida, né? Pano de batida para você conseguir visualizar essas pragas aí é importante. Ontem acabei encontrando alguma coisa de ácaro, né? Por incrível que pareça, com toda essa chuva aí, a gente ainda encontra alguma coisinha de ácaro, pequenas as quantidades, mas já tem que abrir o olho para os próximos dias, né? Então é importante essa visualização. Outra coisa, Luiz, falou, voltando um pouquinho para doenças, que a gente não falou de mofo branco, né? Então áreas com histórico de mofo branco, áreas de canola, áreas com carinata, onde não foi feito o manejo biológico no início ali na implantação da lavoura, não foi utilizado fungicidas biológicos para ajudar no controle, a gente acredita que é muito importante esse manejo para mofo agora nas primeiras flores da soja, pois é onde vai ocorrer a infecção, né? E hoje a gente tem clima muito propício para o desenvolvimento do mofo branco, né? Por essa umidade, noites frias, então ele é tá ocorrendo tudo certo para a gente ter algumas infecções de mofo branco. Hoje a gente não conseguiu, por exemplo, não consegui visualizar nenhuma lavoura ainda, nenhum apotécio no meio da soja e nenhuma planta infectada ainda. Mas a gente sabe que pode acontecer e com certeza vai acontecer. A gente vai depois aí no desenvolvimento da soja, no enchimento de grão, a gente vai visualizar alguma coisa de mofo branco aí no meio das lavouras, onde tem histórico e onde houve algum manejo diferente no inverno, com a carinata ou a canola. Então é importante esses manejos biológicos no início e agora a gente pode controlar com o manejo químico. Então é importante que cada produtor que já teve esse problema, já avisou isso aí, procure o seu consultor da Cotrizal aí e troque ideias sobre as aplicações e o que cada um pensa aí para construir um caminho de produtividade e não perder produtividade no final aí depois da lavoura.
É, muito bem, André. E a gente sabe então que a chave também é o monitoramento, como você falou, né? Então, quanto antes a gente identificar aí o problema na área, a gente consegue intervir e com uma eficiência de controle maior, perdendo menos, tá? Indo para os finalmente, né, a gente gostaria também de trazer um comunicado aqui que surgiu nos últimos dias, tá? Então é referente à regularização dos produtores frente à adoção de biotecnologias na cultura da soja, tá? Então são orientações que vieram via Cultive Biotech, tá? Que pertence hoje à associação da Bayer, né? Produtores que utilizam os cultivares de soja com biotecnologia intacta e 2X, com cast enlist, e não adquiriram a semente ou não fizeram o anexo, eles precisam estar procurando aí a assistência técnica da cooperativa para fazer a certificação. Tá? Então, é via o sistema Cultive Biotech, a gente tem auxiliado os produtores aí, que é um programa que veio da Bayer, tá? Então não é uma exigência da cooperativa, a Bayer está exigindo aí para todas os pontos, todos os de recebimento de soja, todas as cerealistas e cooperativas do estado, num programa chamado Pré-Certifica RS, né? Onde os produtores eles vão ter que regularizar as áreas onde eles não adquiriram a semente, tá? Via um pagamento de em torno de R$280 por hectare. Tá? Então, a gente pede que o produtor procure a assistência técnica da cooperativa para entender melhor o que ele deve estar fazendo de documentação para estar regularizado, para ele não estar correndo risco de lá na frente, no recebimento, ele estar sendo submetido a uma multa de 7,5% de cobrança de royalties. Tá? Uhum. Então, fica aí o recado para os produtores terem bastante atenção quanto a esse tema e procurarem a assistência técnica aí da cooperativa.
Obrigada, Luiz, por essa importante informação, também ao André, por todas essas orientações que vocês nos trouxeram, mas não posso deixar de perguntar sobre o nosso Agrotec. Nós estamos, desde o início do mês, já intensificando a divulgação do maior evento técnico da cooperativa. Luiz, você, que é o coordenador do campo experimental, como é que estão os preparativos lá no campo experimental?
Silvana, a gente está aí praticamente há um mês da nossa feira, né? Então, a Agrotec, ela demanda muito planejamento, trabalho, o ano inteiro, né? Mas, quando se aproxima, né, os trabalhos em campo, eles são intensificados, né? Então, a gente está aí com a cultura da soja implantada, está demandando manejos, a cultura do milho também. Então, a gente está trabalhando aí com bastante dedicação, bastante cuidado, para trazer aí o máximo possível aí de informação para o produtor, que também é importante e é um dos objetivos, né, trazer tudo que tem de novo aí, e a gente tá a todo vapor, digamos assim, aí para finalizar os trabalhos aí até o dia 25 de fevereiro aí, onde vai iniciar a nossa Agrotec. E aí eu já aproveito também para estender o convite aí para todos os associados, né? Basicamente é o mesmo modelo da passada, então quem nos visitou aí já sabe como funciona aí, mas vai ter almoço no local, a visitação ela é disponível aí o dia inteiro, a gente vai ter palestras, então vai ser bem legal, bem interessante aí, e quem puder nos visitar será bem, bem recebido.
Ok, então. Obrigada por todas as informações. Nós conversamos com o André Grolli, consultor técnico, engenheiro agrônomo da Cotrizal, e também o Luiz Klein, ele que é o coordenador do campo experimental da Cotrizal.
Agrotec Cotrizal é pura inovação, tecnologia e novidade para sua produção. Safras sustentáveis é nosso compromisso, alimentando o mundo com cooperativismo. Na Agrotec o agro tem progresso. Plantando soluções rumo ao sucesso.
Agrotec Cotrizal, de 25 a 27 de fevereiro no campo experimental da Cotrizal em Sarandi. Participe!
E conforme nós anunciamos no último programa, hoje nós vamos informar quem foram os contemplados no terceiro sorteio Tempo de Sorte Cotrizal de 2025. O Elisandro Antonioli, associado da Sagrisa, ele levou a T-Cross Total Flex 0 km. E os 9 vale-compras de R$ 2.500 foram para Manuel Adílio Alves da Silva, de Gramado dos Loureiros, Clair Tonin, de Constantina, Priscila Orlandi, de Sarandi, Darley Daliavon, do Barreirinho, Jaqueline Vecpal, de Palmeira das Missões, Edilaine Draba, de Sagrada Família, Adilson de Oliveira, de Sede Nova, Gilberto Kowalski, de São José do Inhacorá, e Lavínia Colli, de Sarandi. Então, estes foram os 9 contemplados com vale-compras de R$ 2.500. Continue trocando seus cupons por cartelas e faça parte do próximo capítulo do Tempo de Sorte. E o primeiro sorteio já tem data marcada, será no dia 9 de maio. Participe! E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!